Acho que temos condições para começar a reunião. Agradecer a vossa presença. Propunha dois pontos. Um primeiro sobre ordens de trabalho das próximas reuniões, nomeadamente as grelhas, que também foi suscitado pelo PSD a necessidade de reformular aqui as grelhas, tendo em conta a particularidade, nomeadamente, das audições. E depois um segundo ponto é que nós veríamos um conjunto de outros assuntos que seria bom trocarmos impressões e começarmos a abordar para posterior decisão na Comissão. Se estiverem de acordo, começávamos. Então, em relação às ordens de trabalho, portanto, temos reunião no próximo dia 15, às 14 horas. Temos como ponto da ordem de trabalhos a audição conjunta sobre o programa para a Orla Costeira Caminha Espinho. Temos já 5 presidentes de Câmara confirmados, nomeadamente do Porto, Vila Nova de Gaia, Caminha, Esposende e Espinho. Previsivelmente, entretanto, poderá haver outros que confirmem também, mas julgo que a importância e a quantidade também dos que já confirmaram justifica a audição, manter a audição, e portanto a proposta que eu fazia era que mantivéssemos a audição, confirmássemos a audição para dia 15 às 14 horas. Foi suscitada a questão da grelha, e quanto a mim bem, e portanto a sugestão que nós tínhamos para fazer é que portanto houvesse uma intervenção inicial do requerente, do requerente, que foi o PSD. Tem aqui a intervenção inicial, que é habitual, 5 minutos, mas gostaria que ponderassem se poderíamos diminuir um bocadinho, mas também não é significativo, mais 2 minutos, menos 2 minutos, não é relevante. E depois uma intervenção inicial dos oradores convidados, de 10 minutos cada um, o que daria qualquer coisa perto de uma hora de intervenções iniciais. O que faz sentido, tendo em conta que o objetivo principal é precisamente ouvir os responsáveis autárquicos destes municípios afetados pelo POC. Depois teríamos duas rondas, uma primeira de 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois uma segunda ronda para os senhores deputados que se quisessem inscrever, com respostas no final de cada ronda, como é óbvio, por parte dos oradores, de 3 minutos também cada um, o que daria qualquer 3 por grupo na primeira ronda e 2 minutos por cada deputado. E, portanto, com a resposta dos oradores a seguir. A resposta seria limitada a cerca de 15, 20 minutos depois. Portanto, de qualquer modo, isto daria uma audição aí para cerca de 3 horas, não é? Mesmo assim.
Se vierem
6 ou 7, aumenta um bocadinho mais.
Pois. Estou logo para ficar 90 minutos em vez de 50.
Não queria tirar tempo de intervenção aos intervenientes, mas uma intervenção. Vai chegar aqui uma altura em que eles vão se repetir, porque os argumentos repetem-se também.
Pois, o deputado sabe que a gente põe 8 minutos, mas depois vai sempre 9 minutos.
Não, sim, sim. Exatamente, depois vai para os 9.
Pois.
Se ele 10, ele vai para os 11, para os 12.
Também há aqui um. Sim. Mas também há aqui um problema, que é nós mandamos vir, ou convidamos pessoas que vêm de longe, não é? E depois damos 8 minutos. Um bocadinho constrangedor, não é?
Pois é. Eu estou a falar 2 minutos, parece-me também.
Como?
Eu estou a falar
2 minutos. É. Constrangedor, acho que 10 minutos com. Acho que é o. Sim, a exagerar. Acho que 10 minutos é o mínimo que se pode pedir.
Da nossa parte, nada.
Não pode ser que haja.
Rigorosamente nada.
Pois.
E também. Pode
também. Sim, tentar. Ok. Bem, então, mas está à vossa consideração, portanto, a ordem de trabalhos do dia 15, a grelha para dia 15, e depois temos, então, a ordem de trabalhos para dia 16. Teremos no dia 16, a reunião começa às 10 da manhã, teremos uma primeira parte, que é a audição da CCDR Norte e da APA, sobre o mesmo tema, sobre o POC também. Decidimos por fazer esta separação. Neste caso, portanto, teríamos uma grelha que, portanto, no essencial seria a grelha habitual, portanto, como uma intervenção inicial. Presentes é 3 minutos. É 3 minutos de cada resposta, de cada presidente.
Na parte da segunda parte, respostas.
A segunda parte
15 minutos, não dá 3 minutos também cada um.
Mais ou menos 3 minutos para cada um na resposta.
Na primeira ou segunda ronda? Uma resposta na primeira ronda, 3 minutos.
Na primeira ronda, se o grupo parlamentar fala, tem a seguir.
Sim, exato. A doutora Isabel vai fazer uma fotocópia.
Não, é saber se cada um tem 3 minutos
cada um e depois, normalmente, 2 minutos por deputado e eles respondem. Ah, não, os 2 minutos já estão englobados. É uma ronda só, ou não?
É uma segunda ronda.
A pergunta é: a seguir aos 2 minutos.
Não, a seguir aos 3 minutos, os parlamentares entram aos 2 minutos.
Não.
Ou ficamos aqui.
Falam os deputados todos que se inscreverem. 2 minutos cada um.
Não, mas há a primeira.
Na primeira.
Cada grupo. O Sr. Presidente, pretende encaixar aos deputados 2 minutos ou vai esperar que ele responda? Não. E depois voltar agora.
Uma questão de economia de tempo. Todos os grupos parlamentares falam e depois cada um responde em conjunto aos grupos parlamentares.
Sim, e depois é que vem a ronda dos 2 minutos com o deputado.
Exatamente.
E aí voltam a responder a resposta.
No final.
3 minutos também, a resposta final.
No final, sim. É uma gestão difícil, mas parece-me que é equilibrada, não é?
Isto está para as
14. Bem, então. Depois. Depois desta audição da CCDR Norte e da APA, teríamos então a ordem de trabalhos com os processos legislativos, aprovação das atas, os pareceres do projeto de lei 751, o parecer sobre a proibição de cosméticos e detergentes que contenham microplásticos, a relatora é a Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. E depois temos a especialidade de vários projetos de lei. O primeiro, lei 855/13 do PEV. Exatamente. E depois temos as apreciações parlamentares do CDS, que, segundo julgo saber, o CDS pretende manter, não é?
Sim, temos
uma que já foi extinto, mas de qualquer modo pode ser reativado.
Nós também, da nossa parte, não sei se é o que o problema está a criar uma audição, nós podemos avaliar 5 ou 6, será isso. Não sei se mais alguma coisa ou alguma coisa vai ter alguma coisa.
Muito bem. E portanto, esta seria a ordem de trabalhos prevista para este dia. Metodologia, exatamente. Está bem. A especialidade de quê? Ah, sim. Sim, mas.
Sim,
mas o guião é, em princípio, será. Um voto.
Sim, sim.
Sim,
ok.
Votação da especialidade, sim. Uma especialidade.
Especialidade para depois subir a falar.
Ou não. Pode agora entender-se algum comentário que isto afinal não está muito bem e querem retomar o assunto, fazer novas audições, propor novos prazos. O PSD não quer necessariamente votar, não quer participar nem ser concurso de um processo de reparado, ninguém sabe porquê. Só por isso.
Quais audições? Será na próxima reunião. Sim, nós já temos.
Foi fixado o prazo, foi feita as audições. Foi fixado o prazo
iniciado, portanto, o processo orçamental, portanto, parou tudo e nunca mais foi agendado. Portanto, o que estamos aqui a votar, basicamente, é uma proposta de que é feita, mas pode-se admitir que, eventualmente, o proponente, ou os partidos, entender que o processo deve ser retomado, deve ser fixado no prazo, feitas novas orações, agora temos é que decidir. Porque a ideia que eu tinha dito na última reunião era de que, a partir do momento em que uma iniciativa legislativa é aprovada na generalidade e tendo o PSD, respeito à opinião contrária, que a partir desse momento já não está na livre disposição do partido proponente a sua tramitação.
Muito bem. Ordens de trabalho e grelhas? Podemos avançar?
Sim, eventualmente o PSD poderá vir aí, mas até à final do dia de amanhã acrescentar dois pareceres sobre duas iniciativas sobre petições ou aquele aspecto. São duas petições, dois relatórios sobre duas petições e duas poesias.
Sim. Ok. Srs. Deputados, então passávamos aos outros assuntos. O primeiro que eu gostava de abordar já são as próximas audições a realizar. Nós tínhamos previsto uma audição regimental com o Sr. Ministro Adjunto e da Economia para dia 6, tem que passar para dia 13 de fevereiro. Passa para dia 13 de fevereiro. Há também uma audição que o PAN requeriu e foi aprovada sobre os cavalos marinhos, recordam-se. Nós propomos que seja feita no dia 22 de janeiro. Que a audição que foi aprovada sobre os cavalos marinhos, que seja feita no dia 22 de janeiro, que coincide com uma audição regimental, e portanto faríamos esta audição ou antes ou depois, era uma questão que depois, entretanto, víamos melhor. Tínhamos o requerimento do PSD sobre o roteiro do baixo carbono, que propunhamos que fosse no dia 12 de fevereiro, portanto, que coincide com uma reunião de comissão, portanto, começaríamos a reunião da comissão com esta apreciação e depois, então, faríamos a reunião da comissão. Portanto, tentaríamos, até meados de fevereiro, incluir este conjunto de audições, articulando também com as audições regimentais. Entretanto, temos ainda o caso de São Pedro da Cova, não é?
Sim, ainda não temos.
São Pedro da Cova, que é a nossa cova.
Um dia deste é uma organização de ensino.
Eu acho que só a partir de março é que vamos conseguir encaixar.
Pois, de qualquer modo, a sugestão que eu fazia era que fizéssemos já os pedidos.
Eu acho que o tribunal vai ser mais rápido.
Não, mas o problema é que nós temos feito muitas audiências já sobre São Pedro da Cova.
Nós
Até queria cá o Sócrates e tudo.
Não dispensou ninguém. Nós, até na Comissão Parlamentar de Inquéritos, pensámos 70 e tal individualidades.
Vamos, mas não podemos propor já para março.
Nós vamos tentar encaixar nas próximas quartas-feiras, vamos tentar pôr do grupo de trabalho para as bases da habitação. E, portanto, queremos deixar um bocadinho de espaço para isso, não é? Porque já não há muito que entre jornadas assim.
É que
talvez para as cabeças.
Certamente terão reparado que nós até ao Carnaval vamos ter uma série de jornadas parlamentares, o que agrava a dificuldade de encaixar essas coisas todas. E, portanto, o que nós possivelmente... É verdade. Não, eu acho que tenho que saudar pela primeira vez o PSD, porque acho que nos vai permitir ter um... Mas, portanto, vamos tentar terminar estas audiências em março, para março. Portanto, estas são as audições e audiências que nós temos. Depois, há uma coisa que nós não temos ainda aqui, porque foi-me enviado para o meu e-mail do Parlamento e eu ainda não consigo encontrá-lo aqui. Mas queria informar a mesa e os senhores coordenadores do seguinte: a Zero, através do, não sei se é presidente, o Francisco Ferreira, enviou um e-mail para mim, como presidente da Comissão, a solicitar uma colaboração teria um formato de um seminário, qualquer coisa assim no género, aproveitando a vinda de um conjunto de especialistas da Suécia, mais dois ou três países, para debater a possibilidade de uma lei de bases do ambiente. Pois, possivelmente será. Sim, mas possivelmente será de fazer propostas, fazer um debate à volta disso, não sei. Eu não tenho a informação que tenho é esta.
Nós tivemos 3 anos a discutir e aprovar uma
proposta.
3 anos de debates, uma centena de assuntos.
Eu neste momento não, e eles propõem uma data.
Não temos nenhum interesse, mas naturalmente.
Sim. E talvez aqui até podia não ser à volta da lei de bases, mas. Pois,
falou nela. É porque ela, de facto, não é impeditiva de conhecimento nenhuma.
Claro.
Não é impeditiva, isto é, não impede que se façam.
Eu, inclusivamente, como não tenho aqui, não consigo encontrar o e-mail, mas depois lá no meu computador farei. Mas eles propõem uma data, já não sei se é 19 de fevereiro, se é 19 de março. Mas coincidia com uma terça-feira.
19 de março coincidia com aquela visita.
Para a nossa visita. Hã? O quê? 19 de fevereiro. Mas, ok, tínhamos que ver isso. Portanto, o que eu vou fazer é encontrar o e-mail e enviar para os serviços para distribuírem aos senhores coordenadores e à mesa. Podia ser a 20. Mas eu acho que, independentemente de ser sobre a lei de base ou ser outra coisa qualquer, eu acho que seria interessante aproveitar a vinda a Portugal de especialistas nesta área para uma conversa na Comissão sobre estas matérias. Eu acho que isso. Sim. Acho que valorizava a Comissão, o debate. Não é todos os dias que nós temos essa oportunidade e, portanto.
Eu, quando falei, posso lá falar do pacto PSD, o PSD tem os votos, não vale o que falar. Mas nós, sinceramente, ainda não vejo nenhuma necessidade de nós discutirmos o rebate de ambiente em Portugal e fazermos essa discussão ao mercado. Mas nós não vamos ser fator impeditivo. Se quiser entender a Comissão, entender que é promover esse encontro com base nesse
tema. Sim. Com certeza, eu considero mais interessante fazer qualquer coisa à volta das alterações climáticas, não era? Alterações climáticas parece-me que era mais,
será bem
mais interessante, não é? Aproveitar a vinda deles e falar sobre isso. Ok. Sim, do Katowice e tudo. Pronto, então, se os senhores estiverem de acordo, eu vou enviar-vos, reencaminhar-vos o e-mail. Entretanto, falo com o Francisco Ferreira, discuto esta questão com ele e tentamos agendar uma data.
No formato da audição, daqueles de especialistas.
Sim, em formato de audição, ou coisa assim do género. Temos que ver, ok. Mas pronto, fica já levantada a questão e, em princípio, haverá anuência por parte da Comissão para qualquer coisa deste género, não é? A última questão a colocar é a visita de trabalho da Comissão. Nós tínhamos, já em anterior reunião, visto que, tendo em conta o calendário muito difícil que temos e a proximidade também de processos eleitorais, e portanto convinha que visitas tivessem algum distanciamento em relação a processos eleitorais, não é? Que iríamos concentrar os recursos, tanto em termos económicos da Comissão, orçamentais, como também de tempo, numa grande visita para fechar aquilo que foi o início dos nossos trabalhos, que foi o Tejo. E portanto a ideia era podermos revisitar o Tejo, ver o trabalho que foi feito entretanto, o que é que se conseguiu alterar, o que é que se conseguiu melhorar, o que é que ainda está mal e, portanto, fazer uma espécie de balanço do nosso trabalho, que à volta do teste que foi considerado um dos desígnios da Comissão logo no início, e, portanto, fecharmos os nossos trabalhos desta sessão legislativa com esta visita alargada ao Tejo. Isto implica alguma logística complexa, sobretudo de marcarmos no calendário a visita, porque senão começamos a ficar sem espaço para isso. A sugestão que eu tinha para fazer era que a visita se fizesse entre 17 e 20 de março. E, portanto, se estivessem de acordo, nós proporíamos esta data à Comissão e fecharíamos o nosso calendário desta data. De qualquer modo, fica a proposta. Até à próxima reunião da Comissão, poderemos ver melhor. Mas, portanto, a ideia é, mais do que isto, começa a ser difícil. Portanto, como eu disse, até ao Carnaval não temos calendário e, portanto, faríamos logo a seguir ao Carnaval, 17 a 20 de março. A única questão que eu gostava que os senhores deputados pudessem refletir também era a possibilidade desta visita começar em Espanha. O Tejo, como sabem, é um rio internacional. Em termos de qualidade, a água que cá chega tem muito a ver com o que se passa em Espanha também. E, portanto, caso fosse possível, teríamos que articular isto com a Embaixada, com outras entidades. Julgo que teria interesse começarmos a visita em Espanha, tínhamos que ver onde. Já se levantou a possibilidade de começar mesmo em Madrid, ou em Toledo, ou em Cedilho, que é onde há a última barragem antes do território nacional. Mas acho que tinha interesse começar em Espanha e depois fazer o percurso do Alto e do Baixo Tejo com contactos com as várias entidades. Exatamente. E pronto, era isto que vos queria colocar. Sr. Deputado, faz favor. Eu suponho que tenha ido para o grupo de trabalho de audiências, mas temos que verificar. A doutora Isabel vai dar nota e depois toma a informação. Mais alguma questão, senhores deputados? Está tudo? Então, muito obrigado. A reunião foi encerrada.
Depois um bocadinho, como é que isto pode ser construído? Eu acho que os conselhos, eu fui buscar uma lista que tinha da última visita.
Sim, isso, eu tinha isto, outra vez.
Mas não sei se me voltarão aí ou
não. Acho que não.
Isto foi o programa que fizemos em 2016. Já quase 3 anos.
Quantos dias é que foi?
Esses fomos um dia. E voltámos numa quarta-feira. Chegámos a... E não conseguimos, lembra-se que tivemos que separar o estuário.
Sim, mas isso aqui, os estuários, não sei.
Sim, mas esta nem foi uma
possível. Foi uma coisa muito interessante. Se quisermos ir à Espanha, agora temos que começar no sábado.